2 horas e 31 minutos.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you'll find the right man who'll fix it for you. Now you're shopping and anywhere, change the color off your hair. And are you busy? Did you have to pay that fine? As you were dodging all the time, are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender head and the way you like the day. I want you to come on over. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, man? Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like to dance. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie?
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Presenteísmo impacta trabalhadores e desafia empresas.
que é presenteísmo? Pois é, vamos saber isso agora. O nosso contato é com o Dr. João Lotierzo Neto, médico especialista em saúde ocupacional. Doutor João, como é que tá o senhor? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem sim. Espero que com vocês aí tudo bem. Prazer aí participar do seu programa, falar um pouquinho aí sobre saúde do trabalhador e esse tema que é o presenteísmo, um tema tão importante aí nos dias de hoje.
Maravilha, a gente que agradece primeiro o tempo do senhor, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender, muito obrigado. Então, vamos já tirar essa curiosidade de quem está nos acompanhando, doutor João, o que é o tal do presenteísmo?
Paulinho, quando falamos, quando uma pessoa comparece ao trabalho, né? Mas por questões físicas, emocionais, mentais, ela não consegue desempenhar suas atividades da mesma forma, ela está presente ali fisicamente, mas a sua capacidade de produzir e trabalhar com segurança está reduzida, a gente chama de presenteísmo, né? De forma simples, o presenteísmo acontece quando o trabalhador vai trabalhar mesmo sem condições ideais.
Entendi. Fazendo uma linguagem popular, até virou meme aí nas redes sociais, o pessoal fala assim, pô, tô aqui trabalhando, mas só tá o corpo presente, porque a alma tá em outro lugar, não tô legal, minha cabeça tá em outro lugar, enfim, é mais ou menos isso. Vai fisicamente, mas não tem a mínima condição, pelo menos não consegue, mesmo querendo, produzir o que poderia produzir se tivesse em condições melhores, seja saúde física ou mental. É isso, doutor?
É isso, a pessoa pode estar com dor, às vezes está exausto, ansioso, estressado, deprimido, às vezes tem algum problema de saúde ou algum problema familiar, particular, isso reduz a sua capacidade de concentração e desempenho. É diferente do absenteísmo, que é quando a pessoa falta, né? No presenteísmo ela está lá, mas ela não está por inteiro, né? Eu falo que o absenteísmo é a ausência visível. E o presenteísmo é a ausência invisível.
Uhum. Na experiência do senhor pelo trabalho, doutor João, isso vem acontecendo muito, as pessoas estão indo, não posso perder, não tenho como justificar, porque às vezes as pessoas se sentindo mal, mas não tem como justificar com atestado, por exemplo, porque não tá tendo nada físico, né? Não é apenas uma questão de uma estafa, coisa que o valha, isso está cada vez mais comum, o senhor percebe isso no dia a dia?
Com certeza, Paulinho, nós estamos vendo um aumento significativo, né? Nos últimos anos, nós observamos uma combinação de fatores, né? Que faz o presenteísmo aumentar. Então, aumento de transtornos relacionados à saúde mental, pressão por resultado, medo de perder o emprego, excesso de conectividade, dificuldade das pessoas em desconectar do trabalho. Então, muitos profissionais continuam trabalhando, mesmo com o corpo e a mente já não estão dando, já estão dando sinais de esgotamento, né? Então a gente nota que nos últimos anos, até pós-pandemia, nós temos um aumento significativo desse fator que a gente chama de presenteísmo.
Doutora, e até com o advento de tecnologia, né? O WhatsApp, coisa que o vale, é mais comum do que a gente imagina, mesmo a pessoa estando fora da empresa, fora do trabalho, e até no momento de folga, acaba meio que ligado na empresa em algumas situações, de uma maneira ou outra, por mensagens que chegam via WhatsApp, coisa que o vale, isso também acaba esgotando esse indivíduo, doutor?
Com certeza, né? O fato da gente não conseguir dimensionar o nosso tempo de maneira saudável, não ter esse equilíbrio, né, entre vida profissional e pessoal, acaba aumentando ainda mais a possibilidade de agravamento da saúde através do presenteísmo.
Uhum. Doutor, vamos lá, e como equilibrar essa conta com a saúde do colaborador, seja ela física e mental, mas também a questão da produtividade da empregadora, da empresa, que também precisa do seu colaborador, enfim, como fechar essa, como equilibrar essa conta, doutor João?
Eu divido em duas grandes etapas, né? Primeiro, saber identificar isso de maneira correta, né? Então, quando a gente observa que os sintomas, nesses casos, sinais, eles costumam aparecer antes de um afastamento. Uhum. Então, queda de produtividade, falta de concentração, maior quantidade de erros, retrabalho, são sinais de que a pessoa pode estar ali numa situação de presenteísmo, né? Primeiramente, as empresas devem criar um ambiente onde as pessoas possam falar sobre saúde sem receio, né? Então, ter um ambiente acolhedor, uma escutativa, é muito importante. Capacitar a liderança para identificar esses sinais de maneira precoce, investir em programas de prevenção, fortalecer a atuação da medicina e da saúde ocupacional, porque quanto mais cedo a gente identificar, mais fácil a gente tratar e melhores são os resultados, Paulinho.
É, o senhor citou nessa questão de primeira parte é identificar. É um dos grandes desafios as empresas serem sensíveis a essa questão de identificar aí se o seu colaborador está chegando à beira de um estresse, dessa questão. É um grande desafio essa questão, doutor João?
Não só é um grande desafio, Paulinho, como nós tivemos até recentemente a atualização da norma regulamentadora número 1, que coloca a saúde mental no centro da discussão. Uhum. Hoje a saúde mental ocupa um papel central com relação ao absenteísmo. Então, ansiedade, estresse, esgotamento emocional são algumas das principais causas desse presenteísmo. E olhar para isso e ter lideranças que consigam identificar esses colaboradores nessa situação é fundamental para a assertividade, né, da conduta e melhora da qualidade de vida ali no ambiente laboral.
Ah, importante isso. Agora, o diagnóstico é ainda complexo, é ainda difícil, está cada vez, até por todas as informações e ferramentas, cada vez mais fácil chegar num diagnóstico, principalmente dessa questão mais mental do colaborador, doutor João?
Não, o diagnóstico ele é sempre complexo, porque na maioria das vezes, Paulinho, a gente fala de transtornos multifatoriais, né? Às vezes é um estresse dentro do trabalho, mas associado com estresse financeiro, às vezes um estresse com problema de saúde na família, enfim, somam-se uma série de fatores onde a pessoa vai adoecendo e muitas vezes, como a gente percebeu aqui, ela continua trabalhando, mas vai dando pequenos sinais. Então, queda de produtividade, falta de concentração. Então, ter alguém atento para trazer esse colaborador para um bate-papo, entender a dinâmica, apoiar nesse sentido, torna-se complexo, mas possível o diagnóstico correto e o tratamento adequado.
E o reflexo é o alto número de pessoas com esse esgotamento, outras condições e até o afastamento propriamente, doutor João?
Com certeza. A gente sempre costuma falar, né, que a pessoa que tem o presenteísmo hoje vai ter ali na frente um absenteísmo. Então, quando a pessoa está iniciando um quadro de esgotamento, um quadro de... ou está passando por uma patologia, mas insiste em não se cuidar, ali na frente vai ser inevitável que ela se afaste e isso gere aí um aumento de custos, inclusive para as empresas, no sentido de afastamento do trabalho mesmo.
Até aproveitar esse assunto, que é dos mais interessantes e muito atual, né? Qual a leitura do senhor como profissional de saúde ocupacional, médico, dessa questão da escala 5x2?
Eu acredito, Paulinho, que a escala em si, se tiver dentro de ambientes favoráveis, ambientes que cuidem do trabalhador, eu acho que não é a escala em si que vai gerar ou não adoecimento. É. Né? A escala 6x1 ou a escala 5x2, e até outros perfis de escala, 12x36, né, que a gente costuma ver em profissionais da saúde, por exemplo, se os ambientes de trabalho forem ambientes bem cuidados, seguros, acolhedores, a tendência é não ter adoecimento, né? Eu acho que vai um pouquinho além do perfil de escala, mas sim do perfil de trabalho e perfil de empresa.
Perfil de trabalho, perfil de empresa, de tratamento com esse colaborador, quer dizer, como dizem, o buraco é bem mais embaixo, né? Perfeita leitura do Dr. João Lotierzo, perfeita leitura mesmo. Mas a longo prazo, voltando a essa questão, né, doutora, a longo prazo, como o senhor já disse, vai ter um momento que a coisa vai degringolar, acaba todos perdendo, né? O colaborador que acaba não tendo conforto e a longo prazo a própria empresa, o empregador que vai acabar, enfim, se ressentindo desse colaborador que não vai estar rendendo mais a mesma coisa, quer dizer, é um jogo que ninguém ganha, né, doutor?
Não tenha dúvida, Paulinho. Eu falo que os impactos para o trabalhador não cuidar da saúde é ele mesmo ter um afastamento, ter um adoecimento. Para a empresa ter a perda da produtividade, aumento de erros, retrabalho. Para a segurança do trabalho, aumento de riscos operacionais, né? Você imagina alguém que não está com a concentração adequada dirigindo um veículo, trabalhando com uma empilhadeira, ou então fazendo alguma ação dentro de uma máquina. Então, tudo isso daí impacta diretamente na qualidade tanto da empresa, quanto do trabalhador, quanto do seu ambiente geral ali de trabalho.
Doutor João, o senhor citou, né, que é um grande desafio, né, ter batido nessa tecla da questão da identificação e tal. Quais outros caminhos para tentar mitigar essa questão que é cada vez mais presente no dia a dia do trabalhador, do funcionário, do empregado, enfim?
O importante é reconhecer esses pequenos sinais, né? Como eu falei, queda de produtividade, falta de concentração. Às vezes uma pessoa que é extrovertida, conversa, de repente começa a ficar um pouco mais quieta. Entender esses sinais e não demorar a procurar ajuda, Paulinho. Às vezes a gente acha que é forte, que não precisa passar com psicólogo, que não precisa conversar com alguém a respeito de determinado tema, e isso vai gerando pra gente uma angústia, uma dificuldade, e às vezes não agrava a saúde. Então, a identificação, como eu falei, ela vem muito dos sintomas e sinais clínicos. O importante é o quê? A gente ter pessoas ávidas a reconhecer isso de maneira rápida e tratar o mais precocemente possível.
Perfeito. Doutor João Lutiers, queria agradecer demais a sua participação, mas antes, eu queria que o senhor pudesse ou quisesse, evidentemente, deixar um contato aí, redes sociais, enfim, para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo senhor. Fique à vontade.
Paulinho, obrigado pelo espaço. Quem puder seguir a gente lá no Instagram, é Dr. João Lutiers. A gente traz ali algum conteúdo sobre gestão, sobre saúde do trabalhador, sobre saúde de modo geral, tá? É um canal ali que você pode fazer pergunta, eu sempre respondo quem participa comigo ali do canal, e estou à disposição, tá? É importante entender, Paulinho, que estar presente não é a mesma coisa que estar saudável, né? Produtividade sustentável depende de pessoas saudáveis, motivadas, em condições adequadas de trabalho. Precisamos valorizar não só a presença física, mas a qualidade dessa presença.
A qualidade dessa presença, perfeito. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, nas redes sociais, Dr. João Lutierzo, Lutierzo, Lutierzo. Vou repetir, Lutierzo, Dr. João Lutierzo. Doutor, brigadíssimo pela sua participação. Forte abraço para o senhor.
Grande abraço, Paulinho, eu que agradeço aí participar do seu programa.
Maravilha. Dr. João Lutierzo, médico especialista em saúde ocupacional, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
This love is everything you do.
Duas horas e 51 minutos.
Na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Take me in your arms like you used to do. Make me live again like before. There is nothing else that I ask of you.
We can make it happen, happen again. We can make it, we can make it again. We can turn the clock back, baby, and then we can make it, we can make it again. Remember, remember how we led together, cried together, the crazy things we tried together. Remember, you said that you'll be mine forever. We can make it, we can make it again. We can make it, we can make it again. Night, like you used to do. Make me feel your love like before. Every part of me wants to be with you. So take my heart, soul once more. We can make it happen, happen again. We can make it, we can make it again. We can turn the clock back, baby, and then
duas horas e 59 minutos.
Long drive, long night, the best night of my life, with you riding your hand on my hand. The thought of arriving kinda feels like dying. I don't want to go home and be alone. Could we stay out? Could you drive a little slow? Don't matter where we're going, as long as I'm with you, we can take the long way. So far, getting closer to you. Drive a little slow, don't matter where we're going, as long as I'm with you, we can take the long way. Drive a little slow, I'm ready to go home. I'd rather stay with you, we can take the long way. To the country, out of town, let's get lost, I don't wanna be found. Let's get away now, and be careful not to crash. There's no defrost and we're steaming the glass. You in the road have a generous shoulder. We could pull over and say we took the long way. Oh,
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Horas, 7 minutos.
Thank you. te amando tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu todo o amor que eu lhe dei. Quando você separou de mim, quase que a minha vida teve.
Na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer a morte de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sei, hoje faço com meu braço meu viver.
Horas e 15 minutos.
Vida da minha vida, lua que encandeou. Pro meu amor, vida da minha vida, olha o que me restou: flores na despedida, versos de um amador. Vida da minha vida, um vento me derrubou. Protegida no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor. Se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. Sabedor, deixava mais aquecida a chama que me queimou. Vida da minha vida, algo me enfeitiçou. Já nem sei mais a medida, é tão avassalador. Vida da minha vida, protegida no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor. Se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
A Polícia Federal vai investigar os repasses destinados ao financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A abertura desse inquérito foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, após pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A apuração vai verificar a origem e a destinação de cerca de 61 milhões de reais atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro e também se parte desses recursos foi utilizada para outras finalidades. Por exemplo, pagar despesas de aliados do ex-presidente nos Estados Unidos. O vice-líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, que pediu providências ao Supremo antes da abertura do inquérito, afirmou que a investigação representa um novo complicador para a família Bolsonaro.
O fato é que Flávio Bolsonaro, no dia 19 de maio, disse que em um mês ia explicar para onde foram os 61 milhões. Eles só se enrolam, pessoal. A partir de agora, a coisa ganha um outro patamar. Polícia Federal entra no caso da ligação do Vorcaro com Flávio e Eduardo Bolsonaro.
Além da investigação sobre o financiamento do filme, um novo caso voltou a colocar o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro no centro das atenções. Documentos revelam que o escritório de advocacia do senador emitiu 3 notas fiscais de 500 mil reais para empresas ligadas ao empresário Rogério Lourenço, associado à consultoria Compenhag. 2 dessas notas foram canceladas e 1/3 foi emitida para outro CNPJ. Segundo reportagens, a Copenhagen recebeu repasses milionários do Banco Master entre 2024 e 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro reconheceu que prestou serviço para uma das empresas e afirmou que recusou outra contratação ligada a Copenhague.
Em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais.
Já a investigação autorizada pelo Supremo segue concentrada na origem e no destino dos recursos destinados ao filme de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou. Somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Você disse que me amava tanto. Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só sem ter você aqui. Somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe.
Horas e 25 minutos.
Transformando a água em pó. E apesar de estar no bar caçando amores, eu nego tudo, invento explicações. Amigo velho, amar não me compete. Eu quero é destilar as emoções. Sentimental eu fico quando pouso na mesa de um bar. Eu sou um lobo cansado, carente de cerveja e velhos amigos. E os projetos todos, todos combinados, perecerão nas margens da manhã. Uma tortura solta na cabeça, um olho em Deus e outro com Satã. E quando o sol raiar desentendido, eu vou ferir a vista no amanhã. Olharei pra quem vai pro trabalho com os olhos feitos olhos de uma rã. Música.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Meu amor, onde está você? Te liguei só pra ti. Que ontem a noite foi boa demais. Acordei e nem